Pois, exatamente.
E a Sónia?
Ah.
É porque eu às vezes já não percebo se é cá em cima, se é lá em baixo. Eu sou de todos passar a
É cá em baixo, com milhões.
Eu não mato a minha cabeça a fixar as salas. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Entrando no primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e posterior votação da ata número 50, relativa à reunião do passado dia 21 de setembro. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre a ata número 50, não havendo ninguém inscrito, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos no segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e a posterior votação do relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que tem a ver com os fundos europeus de capital de risco e os fundos europeus de empreendedorismo social. A deputada relatora é a senhora deputada Maria das Mercês Borges, do PSD, a quem passo de imediato a palavra. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que o cumprimento, bem como a todas as senhoras e senhores deputados, caros colegas. Eu, antes de iniciar a apresentação deste relatório, gostava de transmitir que foi um relatório que é muito árido para o contexto da nossa comissão, na medida em que ele aborda muito mais a parte dos fundos europeus de capital de risco e também os fundos europeus de empreendedorismo social, mas é uma matéria muito árida que eu solicitava que fosse transmitido, caso a Comissão depois possa vir a entender como tal, que a Comissão de Assuntos Europeus também possa verificar que esta matéria pouco ou muito residualmente pode dizer à Comissão de Segurança Social e Trabalho, pese embora seja relevante compreendermos a importância dos fundos europeus de empreendedorismo social. Posta esta nota, que nada tem a ver com o relatório, passo a apresentá-lo. A Comissão de Trabalho e Segurança Social recebeu, na sequência da apreciação da legislação que regula o acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito dos processos de construção da União Europeia, recebeu da Comissão de Assuntos Europeus a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento União Europeia número 345 de 2013 relativo aos fundos europeus de capital de risco e o Regulamento número 346 de 2013 relativo aos fundos europeus de empreendedorismo social, a COM 2016-461 final, para efeitos de análise e elaboração do presente relatório, é ao dia 28 de setembro de 2016. A presente proposta deu entrada na Comissão de Assuntos Europeus no dia 20 de julho, e no sentido de se pronunciarem relativamente ao princípio da subsidiariedade e o data limite ao dia 17 de outubro do corrente ano. Tendo em consideração que a iniciativa em apreço visa alterar os regulamentos relativos aos fundos europeus de capital de risco e fundos europeus de empreendedorismo social, designadamente os fundos EUVECA e ELSEF, no âmbito de competências da Comissão de Trabalho e Segurança Social, o presente relatório analisará exclusivamente a matéria referente aos fundos europeus de empreendedorismo social e emitirá o seu parecer sobre o cumprimento dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Objetivo da proposta. A Comissão Europeia, através da proposta COM 2016-461, final, pretende proceder à alteração dos regulamentos relativos aos fundos europeus de capital de risco e fundos europeus de empreendedorismo social, designadamente os fundos EUVECA e EUSEF. Apresente proposta surge na sequência do Plano de Investimento para a Europa, que contempla uma estratégia global para promover o emprego, o crescimento e o investimento na Europa e que tem como elemento importante o Plano de Ação para a criação de uma União dos Mercados de Capitais, a UE. As estruturas dos Fundos Europeus de Empreendedorismo Social foram criadas para gerar no mercado novas oportunidades para mobilizar e investir em empresas sociais de toda a Europa. Os fundos EUSEF destinam-se às empresas que visam alcançar um impacto social positivo. Pretende igualmente garantir um funcionamento mais eficaz e assegurar o investimento social. Da análise ao regulamento dos fundos EUSEF, levada a efeito pela Comissão no âmbito do Programa para a Adequação e Eficácia da Regulamentação, REFIT, 2016, nomeadamente quanto à sua eficácia, eficiência e capacidade de captação de valor acrescentado para a União Europeia, foram identificados um conjunto de constrangimentos que travam o desenvolvimento deste fundo, em especial as regras que regem a forma como os fundos investem em ativos, a forma como os gestores gerem os fundos, a forma como ambos os regulamentos interagem com outras leis existentes relativas aos fundos de investimento e os requisitos que os fundos devem satisfazer para beneficiarem do transporte transfronteiriço. Eu vou sintetizar. Pretende igualmente contribuir para a diversificação das fontes de financiamento, tornando mais fácil aos investidores, aos gestores de fundos e às empresas acederem aos fundos EUSEF. Em síntese, com a presente proposta, a Comissão Europeia pretende alcançar como objetivo principal a dinamização do investimento em capital de risco e em projetos sociais, facilitando o investimento em pequenas e médias empresas inovadoras. Para alcançar este desiderato, entende propor, entre outras medidas, apoio orçamental para atrair capitais de grandes investidores institucionais, de dentro e de fora da União, reduzir os encargos administrativos, introduzir melhores práticas no quadro de incentivos fiscais nacionais ao capital de risco para captar investimento para as PME e para as empresas que se encontram em fase de arranque. Procedeu a várias consultas que constam do relatório e consultas públicas que vieram depois a detectar dois aspectos principais. Que o aproveitamento das oportunidades proporcionadas por estes fundos tem sido manifestamente insatisfatório, que estes fundos estão muito limitados por um conjunto de obstáculos colocados aos investidores elegíveis. Exemplo disso é que desde o início de abril de 2016 foram registados no âmbito dos fundos EUSEF 4 fundos. Um fundo EUSEF registado na França, 3 fundos EUSEF registados na Alemanha, que contam com um total de 32 milhões de euros de ativos sob gestão. A partir dos resultados desta consulta pública, a Comissão Europeia apresentou a presente proposta de alteração ao Regulamento 346/2013 relativo aos Fundos Europeus de Empreendedorismo Social, que integra a COM 461 final, e procede à alteração dos artigos 2º, 3º, 11º, 15º, 17º, 18º, 21º, 22º, 27º e aditou ainda os artigos 15º A e 15º B. Com isto, e muito em síntese, pretende a Comissão Europeia o alargamento da gama de gestores elegíveis para a comercialização e gestão de fundos EUSEF, a diminuição de custos associados, inserido no pacote mais vasto relativamente à União do Mercado de Capitais, o Fundo de Fundos de Capitais de Risco Pan-Europeu, que é um fundo específico, combinará fontes de financiamento da União Europeia com maiores volumes de capitais privados, contribuindo para diminuir o problema da fragmentação do mercado e atrair investidores privados para a classe de ativos de capitais de risco da União Europeia. Os artigos aditados pretendem corresponder à necessidade de definir as questões relativas ao pedido de registro de fundos de capital de risco qualificados que pretendem utilizar a designação de EUSEF. A base jurídica vou ultrapassar na medida em que consta do relatório e posso dizer, constatar que esta iniciativa preenche e cumpre o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Conclusões. Eu penso que aqui é melhor mesmo ler, porque é a parte mais importante. Face aos considerandos que antecedem, a Comissão de Trabalho e Segurança Social conclui o seguinte. Ponto 1. A Comissão de Assuntos Europeus remeteu a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento UE número 345/2013, relativo aos fundos europeus de capital de risco, e o regulamento UE número 346/2013, relativo aos fundos europeus de empreendedorismo social, à Comissão de Trabalho e Segurança Social para que esta se pronunciasse no âmbito das suas competências, em concreto, sobre a proposta de alteração ao regulamento número 346, relativo aos fundos europeus de empreendedorismo. 2. A presente proposta de alteração visa introduzir alterações no seu enquadramento legal, garantindo, desse modo, um funcionamento mais eficaz e assegurar o investimento social. 3. Os objetivos da presente proposta não podem ser suficientemente realizados unilateralmente pelos Estados-membros, podendo ser alcançados de forma mais eficaz ao nível da União Europeia, pelo que não se verifica qualquer violação do princípio da subsidiariedade. 4. Do mesmo modo, por estar conforme com o princípio da proporcionalidade, a presente proposta não excede o necessário para atingir os objetivos enunciados. A Comissão de Trabalho e Segurança Social dá por concluído o escrutínio da iniciativa em apreço. Ponto. Parecer. A Comissão de Trabalho e Segurança Social é do parecer. A linha A, que o presente relatório deve ser remetido, no termo da legislação em vigor, à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. B. O escrutínio da presente iniciativa deve ser dado por concluído. Estou ao dispor para esclarecer o que conseguir e souber no âmbito deste fundo, não dos outros.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Permita-me que a cumprimente pelo que nos aqui apresentou. Não tenho dúvidas que só a sua competência, a sua vasta experiência enquanto deputada e também enquanto cidadã que acompanha estas matérias lhe permitiu fazer este trabalho e, portanto, quero cumprimentá-la e felicitá-la pela qualidade do trabalho que aqui nos apresenta. E pergunto às senhoras e aos senhores deputados se alguém se quer inscrever para colocar alguma questão ou fazer algum comentário sobre este nosso ponto de ordem de trabalhos. Senhora Deputada Wanda Guimarães, tem a palavra.
Muito bom dia. Não é apenas, de facto, acho que é de saudar e de felicitar a Senhora Deputada Maria de Mercês Borges pelo relatório que nos apresenta, porque, pese embora a complexidade e a densidade da matéria, e eu subscrevo o que ela disse de início, apresenta-nos aqui um conjunto de soluções e, enfim, uma exposição suficientemente clara para que, por exemplo, uma leiga como eu, nestas matérias, consiga, de facto, dar um sentido à matéria que está em apreço. Portanto, muito obrigada.
Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, só para felicitar a deputada pelo trabalho feito e dizer que, pese embora não tenhamos nenhuma oposição à decisão, ao parecer que é feito, a nossa visão sobre este instrumento é significativamente mais crítica do que aquela que aparece no relatório. Enfim, isso é normal, resulta dos posicionamentos de cada força política em relação a esta e outras matérias. E, portanto, para, dessa forma, justificar o facto de nós nos abstermos neste parecer.
Obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, CDS-PP, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas para saudar a Sra. Deputada Relatora e agradecer todo o trabalho que desenvolveu em torno deste relatório, de modo a que a Comissão ficasse a saber e a acompanhar aquilo que se está a passar na União Europeia e que é de importância para o país e por isso mesmo merece o nosso agradecimento e a saudação.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também, obviamente, cumprimentar a Sra. Deputada e dizer, pela elaboração do parecer, dizer que esta matéria é de tal forma complexa que a leitura do parecer nos permite concluir tudo e quase nada, porque, de facto, é uma matéria tão blindada em conceitos formais que a Comissão Europeia utiliza no tratamento destas matérias, e vou falar apenas das questões do empreendedorismo social, que, partilhando das conclusões que apresenta relativamente à violação ou não do princípio da subsidiariedade, somos confrontados com uma proposta de comunicação que não percebemos bem, pelo menos certamente limitação minha, dos impactos que isto tem ao nível concreto do nosso país. Também não sei se vamos conseguir fazer hoje aqui essa discussão, se é momento para isso, mas, de facto, nós, ao discutirmos uma proposta e termos decidido que a Comissão de Trabalho se iria pronunciar sobre uma proposta de regulamento relativamente a fundos, e portanto uma proposta de regulamento sobre a utilização de fundos de empreendedorismo social, eu fico pouco esclarecida, mas como digo, acho que o problema não é do parecer, é certamente limitação minha sobre a que é que isto diz respeito. Isto diz respeito a quê? Isto tem consequência ao nível da possibilidade de candidaturas de empresas a este fundo, tem possibilidade de candidaturas e tem ligação por via da formação profissional ou não, tem também um impacto ao nível da articulação com o ensino profissional ou não, tem a ver com medidas de apoio e que pode estar confrontado com as questões relativas a medidas de formação profissional. Eu não consigo bem perceber isso, mas como disse, estou certa que a limitação é minha e não de outra natureza. E por isso, Sr. Presidente, para além disso, e objeções profundas que temos ao conceito do empreendedorismo, seja social ou não, no que isso significa de responsabilização do Estado na garantia de políticas públicas de acesso à formação profissional, ao emprego e a outros direitos sociais, nós vamos nos abster, não por qualquer discordância com as conclusões que aqui são apresentadas e com o parecer que é proposto, mas por objeções de fundo que temos relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições. Antes de passar à votação, queria perguntar se a Sra. Deputada Maria Mercedes Rocha quer usar a palavra.
Estava ligado. E ao Sr. Presidente, as palavras gentis que me dirigiram. Eu senti também e expressei logo antes de começar a apresentação do meu relatório que apresentei, e quero aqui expressar o extraordinário apoio que contei da doutora Susana Fazenda, porque eu própria senti que a documentação em si é um pouco árida, porque trata matérias da área financeira, capital de risco, e, portanto, não é propriamente a matéria que diz respeito à nossa área de trabalho. Contudo, porque estes fundos europeus são relevantes para que o empreendedorismo social possa ser alavancado ao nível da União Europeia, é importante também debruçarmos. O relatório tinha que ser falar e tratar apenas desta iniciativa comunitária, que é a 461 final. Mas certamente que houve outro relatório que abordou o regulamento, a proposta de regulamento, nesse caso, do número 346/2013, relativamente aos fundos europeus de empreendedorismo social. E aí consta os objetivos, que é para financiar empresas, eu digo até no relatório, que estão na sua fase de arranque, ou até para financiar projetos que já estejam avançados, mas que necessitem de um capital, sempre com o objetivo de atingir fins sociais. É esse sempre o objetivo deste regulamento, não do outro. Para isso, como os capitais são 100 milhões de euros, no fundo não é algo tão relevante quanto isso, a União Europeia vem com este regulamento tentar alargar um pouco mais o leque deste capital, contribuindo com o seu próprio orçamento e, com isso, indo buscar outros fundos que não são europeus, de fora da União Europeia. Porque, como podemos verificar, há muitos fundos de capital de risco, mas fundos de empreendedorismo social há apenas 4. 3 na Alemanha e 1 na França. Não temos nenhum em Portugal. Daí a necessidade desta ação para tornar isto menos burocrático, porque para aceder a ser gestor de um fundo é muito complicado, então para tornar o leque menos administrativo, menos burocrático e haver possibilidade de haver acesso a maior quantidade de dinheiro e de investidores disponíveis a investir no empreendedorismo social. Eu sou muito básica, mas foi o resultado que tive depois de muito estudo, quer do regulamento em si, quer das alterações que são propostas. Pese embora, isto é um fundo de capitais, portanto, nós temos que analisar isto também à luz de quem é um pouco economista, matéria da qual eu não sou e assumi logo no início. E agradeço, portanto, as palavras simpáticas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Renovo aquilo que disse na minha intervenção inicial e tomámos a devida nota da sugestão que fez de chamarmos a atenção da Comissão dos Assuntos Europeus para a especificidade das matérias que muitas vezes estão na base da necessidade de elaboração de relatórios deste tipo. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está óbvio, portanto, este relatório foi aprovado com as abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP e as restantes bancadas votaram a favor. Entramos no terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, distribuição do projeto de lei número 302/13 do Bloco de Esquerda, relativo ao fim das cláusulas abusivas de mobilidade geográfica e funcional. Cabe ao CDS-PP indicarão depois o deputado relator. Quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação da nota de admissibilidade sobre a petição número 28/13, uma iniciativa de Estevão Domingos de Sá Sequeira. Já têm aí a nota de admissibilidade em que, em termos práticos, se propõe o indeferimento da petição. Só a título de informação, este cidadão tem mais, salvo erro, 16 petições entregues e, se lerem na prática aquilo que nos apresentou, perceberão algumas coisas e não vou aduzir mais argumentos, mas o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP, tem a palavra.
Sr. Presidente, essa informação de ter mais 16 petições pendentes é relevante e se calhar obriga a ponderar um pouco a forma como funciona o direito de petição individual perante a Assembleia. E o Sr. Presidente de Comissão, talvez seja útil colocar essa questão na conferência dos Presidentes de Comissão como sendo uma matéria relevante. No fundo, o que é que nós temos neste caso em concreto, e por isso é que eu tenho pedi a palavra.
Eu peço silêncio, que o Sr. Deputado está no uso da palavra.
É que, ao mesmo tempo que fala a economia social, o cidadão em causa, o que quer falar é sobre o estatuto jurídico dos condomínios, e portanto, considerando que os condomínios deveriam ser matéria da economia social, sendo que, no nosso caso, em termos de matéria de competência da Assembleia, é habitação e, portanto, pertence a uma outra comissão que não é esta, em termos de área de atividade. De seguida, fala nas coletividades de cultura e recreio que deveriam estar aptas a prestar serviços de análises e de apoio na área da saúde, o que significa que tem mais a ver até com a Comissão de Saúde do que propriamente com esta Comissão e, portanto, somando esta petição em concreto, que tem pelo menos, se quisermos, três temas: economia social, habitação e saúde. Se somar este conteúdo a mais outras 16 que provavelmente abrangerão matérias tão vastas como estas três, a questão provavelmente tem a ver como é que se trata este caso em concreto de um cidadão que tem todo o direito de se dirigir à Assembleia. A questão é se faz sentido tratar cada uma dos e-mails que o cidadão envia à Assembleia como uma petição, quando na realidade em cada uma delas estão três temas, se estiverem três temas, e envia 16 e-mails. E se calhar mais valia haver enfim, uma relação com o próprio cidadão, não sei se pela porque serviço eventualmente da Assembleia, ou até porque comissão da Assembleia que permitisse perceber aquilo que o cidadão efetivamente pretende, ou se que realmente pretende contribuir com cada um destes temas, porque mais do que falta de fundamento, que acaba por ser aquilo que é proposto em relação a esta petição, eu acho que aquilo que muitas vezes está em causa é ser ininteligível. E não falta de fundamento, se calhar o que temos é o de tal forma excesso de fundamento que o torna ininteligível, e se ainda por mais temos 16 petições, se todas forem iguais a estas, eu admito que outras comissões poderão ter exatamente o mesmo problema que nós, e enfim, penso que seria uma matéria que valeria a pena ter um tratamento especial, no fundo, procurando que alguém fale com o cidadão e perceba efetivamente o que é pretendido.
Mais alguém se quer inscrever neste ponto de ordem de trabalhos? Senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu percebo as hoje, preocupações que foram colocadas.
Hoje, os senhores deputados e as senhoras deputadas, no geral, estão muito ruidosos. Eu peço que façam um esforço. A sala tem as costas largas.
Senhora deputada, acho que percebi a preocupação do CDS, mas esta matéria, mais do que de conferência de presidentes, é de alteração à lei. A primeira comissão trata destas matérias e tem-se debruçado sobre isto. E creio que este passo que estamos a tomar hoje sobre o deferimento ou não é um passo que permite filtrar um conjunto de matérias e, portanto, mais do que nós estarmos... quer dizer, nós não podemos ao mesmo tempo dizer que os cidadãos estão afastados da participação e depois, independentemente da coerência justificativa ou não, questionar isso. E, portanto, o que eu acho é que este passo em que as comissões parlamentares se pronunciam sobre o deferimento ou o indeferimento é determinante. E eu creio que de todos os acompanhamentos que temos feito, existiu sempre esse bom senso em não permitir que petições completamente ininteligíveis continuassem. Nunca aconteceu o plenário da Assembleia da República ou as comissões pronunciarem sobre matérias que ninguém percebesse do que é que se estava a discutir, porque existiu sempre esse bom senso. E, portanto, o que eu creio é que, mais do que matéria de conferência de presidentes, cada grupo parlamentar pode fazer uma alteração à lei das petições e a própria comissão, a primeira comissão que trata destas matérias, também pode fazer essa pronúncia. O que eu creio é que hoje, a questão que aqui coloco, e relativamente à nota de admissibilidade, nós acompanhamos a nota de admissibilidade e a conclusão que é apresentada, entendemos que tem a experiência da Assembleia no tratamento destas matérias tem corrido bem, e, portanto, compreendendo a preocupação, mas achamos que faz sentido manter este procedimento. Os deferimentos ou indeferimentos é que determinam a continuidade de um processo.
Mais alguém se quer pronunciar? Não havendo, à senhora deputada Sónia Fertuzinhos, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, eu gostava de colocar uma questão. Enfim, eu percebo que esta petição, o texto da petição, é algo confuso. Mas também me parece, mas sinceramente coloco esta questão para a discussão dos colegas, até porque, enfim, deferir ou indeferir uma petição tem o seu impacto, não é? E sobretudo junto da pessoa que escreve, que independentemente de ter 16 petições, eu por acaso não conheço as outras, mas vou lê-las, já, nem que seja por curiosidade, vou lê-las. Mas, quer dizer, eu parece-me que, um pouco na linha do que disse a senhora deputada Rita Rato, nós não podemos pedir às pessoas que participem e depois pôr um limite. Eu sei, eu percebi, estou... Exato. Estava a falar então no sentido de se poder reunir as petições e fazer uma análise mais conjunta, é isso? Ok, poder falar com a pessoa? Ok. Já percebi, melhor. Ok, mas de qualquer das formas, relativamente a este texto em concreto, compreendendo a apreciação de que é um texto algo confuso, sendo um pouco algo confuso, até porque tem três temas diferentes, não é? Parece-me que se percebe o que é que o cidadão propõe, independentemente de estarmos mais de acordo ou menos de acordo. Eu acho que ele propõe claramente uma revisão da lei dos condomínios, acho que propõe claramente que as comunidades de cultura e recreio tenham a prestação de serviços que agora não... E, portanto, quer dizer, salvo melhor entendimento, e como disse, estou a colocar esta questão para a nossa discussão e deliberação final, parece-me que, francamente, obviamente, que se calhar isto devia ter as outras comissões também a pronunciarem-se. Mas essa já é outra questão que não tem a ver com o deferimento ou o indeferimento. E, portanto, parece-me que se percebe o que é que o senhor aqui propõe, independentemente de estarmos de acordo. Parece-me, francamente, a leitura que eu fiz. E, portanto, colocava esta consideração também à discussão dos colegas e das colegas.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra para quem se quiser inscrever, aqui a doutora Susana estava-me a dizer que, na generalidade dos casos, as outras comissões também têm, digamos que na prática, feito aquilo que nós estamos aqui a fazer, que é indeferir. Até porque algumas até... estava-me a dizer que não foram consideradas como petições. Pode explicar, se faz favor.
Sim, deste senhor, esta foi das primeiras que foram enviadas para a Comissão de Trabalho, aliás, a data foi do final do ano passado. Posteriormente, outras petições foram tratadas como expediente, portanto, foram remetidas, foram aceites na Assembleia da República, mas foram tratadas como expediente e remetidas à Comissão de Trabalho nessa qualidade.
Como expediente, ou seja...
Mas é assim? Desculpa. Não. É assim. Várias comissões.
Ok.
Muito bem.
Mas a senhora deputada Maria Mercedes Bosch pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que estamos aqui entre duas questões muito interessantes de analisar. Uma, a relação com os cidadãos e a proximidade e o chamar o cidadão à participação da coisa pública. E a outra, a forma como as pessoas acabam por se expressar. É aqui o que está, portanto, muitas vezes sem saber como é que o devem fazer. Eu compreendo e entendo que há aqui algumas matérias que se poderia pegar pelas pontas, mas não cumpre claramente, porque a própria lei diz que deve ser claro, bem inteligível. Pronto. Em todo o caso, sugeria, visto que há várias petições deste cidadão, talvez se pudesse informar como é que ele deve fazer a petição, no sentido que ele possa ter as suas petições sempre feitas e aceites, sem que seja motivo de indeferimento. Portanto, eu acho que mais do que indeferir, agora temos a matéria entrada, mas talvez uma informação por escrito, dizer como é que deve ser a petição, o que é que ela deve conter e como é que deve ser muito clara, não precisa de um texto. Há petições que têm a meia dúzia de linhas, não têm um texto muito longo, portanto, que deve ser claro naquilo que propõe e no objetivo que se propõe, que pretende que venha a ser alcançado. De outra forma, eu penso que aqui concordo que ela não cumpre, é motivo de indeferimento, como diz ali a senhora deputada, é uma prerrogativa legal, não é? Mas é desagradável se vamos indeferir permanentemente, elevar toda a nossa legislatura a indeferir petições deste cidadão e não fazermos nada. Concordo que deve ser informado, ou por escrito ou por outra forma, como entender
o Sr. Presidente ou os serviços da Assembleia, mas que deve ser informado, e pior ainda, da petição ser indeferida, é ser tratada como expediente. E eu acho que ainda fere mais as pretensões do cidadão. Não é? Eu acho que aí é pior. Por isso, talvez, seja um lapso, um mero lapso do senhor que não sabe como deve fazer, e então dá-se-lhe, pelo menos, a oportunidade de ficar devidamente informado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta petição em particular e ao texto que, enfim, que a sustenta, também me parece que há, digamos assim, que não é muito claro o objeto. Ou seja, fala dos condomínios, fala da prestação de serviços no âmbito das análises clínicas e não é muito claro, nem, digamos assim, coerente, parece-me, o objeto da petição que é aqui, que nos foi remetida. Dito isto, eu acho que é um precedente grave tratar petições como expediente e acho que nós não devíamos estar de acordo com isso, porque de hoje para amanhã, noutros casos, o procedimento está aceite. E, portanto, eu acho que tratar petições como expediente não me parece muito aceitável. Por outro lado, também acho que o facto de este cidadão ter várias petições e, possivelmente, muitas delas terem mais ou menos as mesmas características desta, também não nos retira a responsabilidade de ter que analisar cada uma delas. Sob pena de haver uma petição que é da autoria deste cidadão e cujo objeto é claro e que tem fundamento, e nós vamos ou indeferi-la ou tratá-la como expediente sem razão para isso. E, portanto, nós não podemos abrir esse tipo de... acho eu, não podemos abrir esse tipo de precedentes. Portanto, dito isto, parece-me que, em relação a este relatório, nós estamos de acordo com este relatório, a nota de admissibilidade, nós estamos de acordo com esta nota de admissibilidade. Parece-nos razoável que se possa estabelecer um contacto com este cidadão no sentido de elucidá-lo sobre as regras da elaboração das petições, de modo a que não se multipliquem petições que venham a ser indeferidas, mas acho que isso não nos retira nenhuma, enfim, não nos retira a responsabilidade e a obrigação de analisar petição a petição e de, em função do seu fundamento e do seu objeto, por mais desgastante que possa ser, de avaliarmos. Porque nós, nestes casos, francamente, acho que devemos ter muito cuidado com os precedentes que abrimos.
Muito obrigado. Eu não tenho neste momento mais uma inscrição. Antes de passarmos à votação, só gostava de fazer o seguinte comentário. Quando aqui há pouco foi referido que algumas iniciativas deste cidadão têm sido tratadas como expediente, não foi a Comissão do Trabalho que tratou como expediente. É o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República que recebe uma panóplia de, digamos, de solicitações e não é, neste caso, não serei eu ou esta Comissão que vai pôr em causa aquilo que superiormente é decidido. O crivo, isto tem regras, o crivo é superior. E, portanto, por muito boa vontade que possamos ter, eu... De certa forma, até concordo com o que o Sr. Deputado José Soeiro aqui referiu. E vou mais longe. Se vamos criar o precedente, quando indeferimos, contactar todos os cidadãos, sei que, a partir de hoje, passamos a ter uma nova assessora na Comissão do Trabalho, que aproveito para apresentar. É a primeira vez que participa na nossa reunião. Voltámos a ter duas pessoas, quase ao fim de um ano de... Temos iniciado cá o nosso trabalho. Mas eu quero-vos dizer que é um precedente que é complicado. Eu não tenho nada contra o direito de petição. Ensinei-o nas faculdades durante 20 anos. É um outro instrumento da democracia participativa, concordo com ele. Mas tem que obedecer às regras. E quem conhecer a lei que define todo um conjunto de procedimentos obrigatórios para o direito de petição sabe que a lei não é muito flexível no que diz respeito à forma de lidarmos com este instrumento. E, portanto, tomei em devida nota tudo aquilo que disseram, mas em termos práticos temos que fazer a votação. E, adicionalmente, eu combinarei com a doutora Susana para ver se este cidadão poderá ser alvo excepcionalmente de uma pedagogia, não direi propriamente formal, informal, explicar como é que, de facto, os procedimentos têm que ser minimamente considerados. Não sei se alguém se quer pronunciar depois deste meu curto comentário. Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra aquilo que é proposto, que na prática viram na nota de admissibilidade, o primeiro ponto propõe o indeferimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao quinto ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a deliberação para a distribuição do relatório relativo à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões. Cabe ao Partido Socialista indicar um deputado ou deputada relator. É o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, muito obrigado. Sexto ponto, audição com a Comissária Europeia, que já tínhamos abordado esta matéria na passada reunião, mas por sugestão do PCP passámos para a ordem de trabalhos de hoje. Eu tenho preparado, como tinha ficado definido, uma minuta de carta para escrever à Sra. Comissária, a dar nota que a nossa disponibilidade é total, mas desde que encontre uma nova data e exista mais tempo e não só os 45 minutos para fazer uma reunião conjunta com a Comissão dos Assuntos Europeus para discutir uma matéria tão importante como a questão da política comunitária nas áreas sociais. 45 minutos a dividir por duas comissões, com a intervenção da Sra. Comissária, deve dar para aí 30 segundos a cada grupo parlamentar no que diz respeito a esta comissão. Sra. Deputada Rita Rato, não sei se, como tinha sugerido, adiarmos para hoje, se tem alguma coisa a acrescentar.
Não, é só para decidir o nosso sentido.
Então, alguém que tenha participado na Comissão dos Assuntos Europeus tem alguma informação adicional àquilo que disse a semana passada? Se a Comissão dos Assuntos Europeus já fechou alguma coisa com a senhora comissária? Nós, a única coisa que tivemos uma semana depois é que, afinal, o gabinete da senhora comissária tinha proposto a reunião começar às 9 da manhã, mas em alternativa propõe às 9:30, mas mantém os 45 minutos para as duas comissões. O que é que fazemos? Escreve mesmo a carta a dizer que gostávamos de ter mais tempo? A minha... A carta está escrita, é só... 45 minutos com duas comissões para tratar matérias tão importantes, isto é só para pôr lá na estatística, não é? Então, diz-me aqui a doutora Susana Fazenda diz que, junto dos colegas da Comissão dos Assuntos Europeus, como se recordam, até temos lá um ex-assessor, que é o João, a Comissão dos Assuntos Europeus, pelos vistos, está à espera do que nós possamos decidir para decidir. Então, eu acho que podemos decidir, se me acompanharem, que nós queremos no mínimo uma hora e meia.
Não é que são muito palavrosos.
Não é palavrosos, é que eu acho é que... Vocês já viram a agenda da senhora comissária em Lisboa?
Já.
Eu já vi a agenda. Tem umas horas mortas, não sei se é para ir à avenida dos restauradores. Faz compra. Então pronto, eu vou escrever nestes termos. Aliás, está feito. É só, então, enviamos hoje. E informa a Comissão dos Assuntos Europeus que nós queremos... Podemos ceder na hora, mas queremos no mínimo uma hora e meia. Okay. Porque senão não faz sentido.
Não. Uma hora e meia aceitamos? Reunião conjunta?
Até que se a senhora comissária, vejam lá se eu posso ir longe neste sentido, se a senhora comissária, para nos destinar uma hora e meia, aceitar começar às 8 da manhã, podemos propor. Porque nós portugueses somos do Sul, mas também sabemos trabalhar cedo.
Essa era que era...
Não, mas não. Não.
A hora de início.
Não, abstraindo de tudo, como tínhamos falado a semana passada, é uma matéria tão importante para discutir 45 minutos, não...
Não interessa, é fazer de conta.
É só para a estatística de Bruxelas dizer que o Parlamento de Portugal foi ouvido sobre a matéria, não é?
Uma hora, acho que é.
É conjunto.
Mas é assim, são cinco rondas, duas rondas por grupo parlamentar.
Senhora deputada, tem a palavra.
Nós já tivemos aqui audiências ou audições a comissários europeus. E geralmente é uma hora. De uma forma geral é uma hora. Se bem me recordo, fazem uma intervenção de 10, 15 minutos, pois fala um deputado por cada grupo parlamentar de cada comissão, dos assuntos europeus, e isso à volta de 3 minutos, e depois a senhora responde. E às vezes já tem dado para haver, porque há grupos parlamentares que fala só um deputado, é uma opção, não é? E tem havido. Portanto, eu penso que entre uma hora a hora e meia é razoável.
Então será assim. Dentro de, ainda antes da hora de almoço, enviaremos. Aí depois Sim. veja a questão da tradução.
Sim.
Que a senhora deputada Rita Rato tinha chamado a atenção e contou.
Pois, tem que ter.
Sim.
Porque acho que falámos
uma regra
em português.
Que o Parlamento português fala-se português. A senhora queria que fosse tudo em inglês.
Já houve, já.
Não acham? Acompanham-me? Muito bem. É que vocês já lembram-se daquelas outras questões que tivemos aqui e por aqui me fico. Exato. Sétima sessão, a sétimo ponto, até me estava a enganar. Só o senhor deputado Filipe Lobo Dávila que tem andado afastado muito nestes à parte. Já tínhamos saudades destes seus à parte. Sétimo ponto, sessão.
Sr. Presidente, e a Comissão de Economia não se envolve, apenas trabalho e assuntos europeus.
A senhora, a doutora Susana está a perguntar se se envolve a Comissão de Economia. Então isso aí eram 15 segundos.
São três horas.
Sessão de homenagem aos mineiros de urânio proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Há uma sugestão do PCP para mudarmos o dia. Então, para 8.
Não é uma sugestão, é um alerta para que não possa ser nesse dia. E que se pudesse ser ao dia 8, que é feriado, no domingo, a nossa
decisão. Só para dizer que, relativamente à proposta, nós só entendemos é que aqueles que são os homenageados têm que decidir sobre o dia que lhes dá mais jeito. E, portanto, mais do que nós decidirmos, perguntarmos aos próprios. E propormos também que o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira possa ser envolvido, que é um sindicato de âmbito nacional, também no âmbito desta homenagem, não apenas ao nível das minas da Panasqueira e dos antigos mineiros da ENU, mas também a das minas que hoje estão em elaboração.
Muito bem, senhora deputada. É a senhora deputada Sónia Fertuzinho que tem a palavra.
Bom, eu julgo que esta proposta da senhora deputada...
Silêncio, por favor.
Envolvermos... aqueles que são objeto da homenagem na decisão, não apenas da data, mas até do próprio formato. Aquilo que nós proporíamos era que pudéssemos fazer um grupo com um representante de cada grupo parlamentar que se quisesse fazer representar e acertarmos uma data com os mineiros, de forma a, entre todos, podermos fazer uma proposta de programa e de data a enviar ao Sr. Presidente da República para se poder operacionalizar a organização desta sessão. Portanto, acho que era a forma mais fácil, ágil e correta de organizar como? Tem que haver um programa, tem que haver uma data e, portanto, o melhor era um representante de cada grupo parlamentar, uma coisa informal, para conversarmos com os mineiros, como sugeriu, e fazermos uma proposta... Primeiro à Comissão, obviamente, depois enviá-la ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Parece-me que é relativamente simples. O que se calhar eu propunha era que nós acertássemos uma data e depois víssemos se as pessoas em causa se podem fazer representar para essa data. Não está a perceber nada? Já estou como opticionário, então. Pois, se calhar. Mas, por acaso, achei... Não, achei que era claro. Achei que se percebia o que ele queria dizer. Eu vou dizer outra vez, Sr. Deputado
Clara,
António Monteiro.
Ela pensou.
Vou repetir outra vez.
Isto
é ótimo. Com a vantagem de ser curto. O que eu proponho é uma reunião com um representante de cada grupo parlamentar e as pessoas que são objeto da homenagem para podermos decidir quer o programa, quer o dia e a hora. Claro agora? Ok.
Senhora, estou de acordo. Eu ia apenas propor, era para que facilitasse isso, que fizesse, que a reunião tivesse os membros dos grupos parlamentares e depois, em função do que se decidir, se contactasse telefonicamente os interessados, porque estar a pedir às pessoas para vir cá para uma reunião que exige custos financeiros para as pessoas deslocarem e a Assembleia não pode pagar. Num quadro de dificuldades das organizações sindicais e da Associação de Mineiros. Não vamos ser nós a pagar isso. Porque senão isso abre-se um precedente que teremos que pagar todas as deslocações aqui à Assembleia. Portanto, o que eu propunha era que os grupos parlamentares se sentassem, se acordasse o que é que era e depois se contactasse as estruturas.
E eu faço uma contraproposta. E se nós perguntarmos aos próprios se eles preferem deslocar-se e falar connosco, ou então podemos acertar por telefone. Oi. Eu acho que não vamos estar a decidir pelas pessoas, até porque, como devem imaginar, enfim, esta proposta do Partido Socialista surge porque percebemos que ia de encontro a uma ambição, se quiserem, a uma vontade das pessoas. E, portanto, tentamos materializá-la, e o Sr. Presidente entendeu, e muito bem, a envolver a Comissão de Trabalho, porque também era essa a nossa ideia subjacente. E, portanto, julgo que os serviços da Comissão podem contactar as pessoas.
Hoje não sabemos quem são.
Mas nós damos os contactos. Podem contactar, dizer exatamente o que estamos aqui a conversar e perguntar, olha, há duas maneiras de fazer isso. Ou vem cá, ou falamos por telefone. Hã? Peguem no telefone.
Senhora deputada Maria Mercedes Bosch, tem a palavra.
Sr. Presidente. O que eu vejo no documento diz respeito aos mineiros de urânio, única e exclusivamente. Na última reunião foi aqui falado que a homenagem era a todos os mineiros, pelo menos eu ouvi isso, todos os mineiros. Aqui não, aqui no ofício é só mineiros de urânio. Quantas minas de urânio há? Só uma?
Pois. Nós também podemos discutir isso no próprio grupo de trabalho, porque esta proposta tem a ver... O senhor deputado António Monteiro está com imenso sentido de humor hoje. O que é ótimo, se faz bem a várias coisas à saúde. Mas, é ótimo. Mas, nós podemos discutir essa questão no grupo de trabalho. E essa proposta surge no âmbito daquele que foi o trabalho de aprovação daquela legislação que aprovamos o ano passado, na sessão legislativa passada. Mas, obviamente, que podemos discutir e chegarmos a um entendimento que possa parecer mais... Eu confesso que não sei se este 4... Porque o 4 de dezembro, como aí está, é uma cerimónia em que os mineiros... Agora, eu, francamente, também não sei responder essa questão. Eu não sei se o 4 de dezembro será só de alguns mineiros ou será de todos. Presumo que deva ser de todos, mas é uma questão que facilmente também sabemos. Presumo que seja. Mas, ouçam, é uma questão de acertarmos isso nas conversas que vamos ter. Portanto, não é difícil.
Senhora deputada Maria Mercedes Bosch, tem a palavra.
Muito obrigada. Queria apenas deixar aqui uma nota. Nós nada temos a opor, enquanto grupo parlamentar, a esta pretensão. Gostávamos de saber se é só no âmbito do trabalho que foi feito e que demorou, como vem aqui, muito tempo, por caso seja uma profissão em si, não deixe de fazer referência de que se abre uma verdadeira caixa de Pandora, porque depois todos os outros profissionais desejarão ser homenageados para a Assembleia da República. Daí que, como vem aqui a pretensão relativamente à legislação que foi abordada e faz mesmo referência à Empresa Nacional do Urânio, eu estou, e o meu grupo parlamentar está a entender no âmbito deste projeto. Em todo caso, não iremos opor homenagens contra ninguém, pelo contrário. Mas não deixo de dar nota de que pode-se estar a criar uma verdadeira caixa de Pandora, não digo já para amanhã nem para depois, mas sendo uma profissão em si, e depois também se põe no grupo de trabalho, irá-se colocar, porque os mineiros do urânio e não os outros, porque os outros também têm outro problema. Portanto, isso ficará para o grupo de trabalho, porque eu de Minas não percebo nada. Tenho horror aos fundos.
Senhora deputada Wanda Guimarães, tem a palavra. Vocês estão
não,
mesmo
é só,
disciplinados.
É que enquanto...
Peço desculpa. Olha o péssimo exemplo que estão a dar à doutora Cidália Antunes. Cidalina.
Cidalina.
A primeira vez que ela participa numa reunião.
É só porque...
Já lhe chamaram outros nomes, mas pronto. Senhora deputada Wanda Guimarães, tem
não, é apenas um esclarecimento, já agora que colocaram a questão, é que sobre se é dia nacional ou deixa de ser dia nacional, dia 4 de dezembro é o dia de Santa Bárbara, que é a padroeira dos mineiros. De todos, dos mineiros, é padroeira dos mineiros.
Ah! Agora isso faz sentido.
Também fui ver à net o 4 de dezembro, porque o 4
mas diz aqui, dia de Santa Bárbara, dia dos mineiros.
Às comunidades mineiras a nível mundial.
Pois.
Uma informação da memória destes trabalhadores. Há muitas profissões que têm a ser
sustentáveis.
Por acaso não ouvi esquecer. E os cantores também têm um paraguai. Pouca gente no país está. E quase ninguém sabe quem é o paraguai. Está.
Ai, meu Deus. Está onde?
Em Quintanilha. Então, um ponto de ordem sobre este sétimo ponto de ordem de trabalhos. Eu penso que ficou aqui claro que a doutora Susana vai fazer o contacto e depois iremos diligenciar para que os grupos parlamentares se entendam em relação a esta matéria. Sendo certo que não podemos fazer dia 4, porque há o Congresso do Partido Comunista Português, e, portanto, não... E são comentários laterais para outra... Vamos entrar no último ponto da ordem de trabalhos. Temos uma proposta do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares para fazermos a audição com o Sr. Ministro das Finanças na primeira quinzena de outubro. Pergunto se concordam que se proponha já fazermos na terça-feira, dia 4.
Propor.
O Sr. Secretário de Estado, lá está, vocês hoje estão indisciplinadíssimos. E a indisciplina é prima da perturbação dos ouvidos. O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares propõe fazermos a audição com o Sr. Ministro das Finanças na primeira quinzena de outubro. E eu proponho já dia 4. Porque correndo-nos o risco, como depois temos orçamento, que o Sr. Ministro na última semana tenha uma coisa qualquer de última hora por causa do orçamento. É só por isso. Exatamente, e na semana seguinte temos jornadas parlamentares do PCP, não se pode fazer também dia 10. Dia 11, neste caso. E, portanto, temos queimado.
E a nossa reunião ficaria quando?
É outra questão que ia debater a seguir. Não vale a pena rir, era mesmo, tinha aqui na agenda. Não, a sugestão que eu tinha é que, como dia 5, quarta-feira, é feriado, nós podíamos, se confirmar a reunião dia 6 com a senhora comissária, seja às 8h30 ou às 9, ou às 9h30, quando a senhora comissária se fosse embora, nós fazíamos a nossa, continuámos a reunião.
Não é
quinta-feira. Mas é o dia.
É no dia da audiência, que não, é dia 6.
Não, a audiência ao ministro, no dia na terça-feira. Não é garantido que o ministro possa vir.
Por razões evidentes, não
vou explicar
nada do meu sonho. Eu sou cá, não dá quem esteja
fora. De quê?
Dia
3. Dia 4. Então não pode ser dia 4. Então vamos ter que fazer uma sexta. Então, uma sexta à tarde. Então, é proibido fazermos às quartas e quintas? O senhor ministro só pode nos primeiros 15 dias de outubro. À quarta e quinta temos o plenário. É isso que eu estou a dizer, sexta-feira à tarde.
Sim, mas pode ser proposto. Sim, claro, se eu quiser. Quarta, mas dia 7 a parte da tarde, que é sexta-feira.
Então, não propomos dia 4, propomos... Não, estão a dizer que dia 4 não. E eu estou mesmo a prever, se marcarmos para a outra semana, o senhor ministro à última hora diz assim, olha, já não posso porque o último ao orçamento. É óbvio, não é? Então vamos propor, se não é dia 4, vamos propor dia 7 à tarde.
O que é dia 7? É sexta?
É sexta. Dia 6 temos a comissária. Sr. Deputado Joaquim Raposo, com a amizade que nos liga há muitos anos, percebi que não esteve atento à primeira parte desse. Então.
Nem tenho transporte.
Então vamos ficar em função da. Dia 6 após plenário. Não, agora já estamos a falar de três coisas. Reunião da comissária, reunião ordinária da comissão e audição com o Ministro das Finanças. Sim.
Portanto, está fechado com a comissária. Com o Sr. Ministro estava a propor para, dia, para sexta-feira 7.
7, porque dia 4 o Sr. Deputado diz
pronto.
Que não
pode. E a reunião da comissão? Na falta também... Temos que
em função da reunião da comissária e do Sr. Ministro das Finanças, logo veremos se temos. Está bem que fica assim combinado.
Mas já se propõe, não é? Se calhar o Sr. Ministro não pode. Não propomos duas datas em alternativa? Digo eu, não sei, Sr. Presidente.
Então propor em alternativa ao dia 7, que dia, para o Sr. Ministro?
Mas qual é dia 12?
Quarta-feira de manhã?
Sim, eu tinha proposto quarta-feira.
7 ou 12?
Da semana seguinte, precisamente, que era esta.
12 de manhã é melhor.
Como?
12 de manhã.
12 ou 7?
12.
Então fica assim definido, pois os senhores deputados serão informados. Ou outra. Agora, queria só, para terminarmos, chamar a atenção que a retificação da Lei número 34/2016, 24 de agosto, que elimina a obrigatoriedade da apresentação quinzenal dos desempregados, tinha umas imprecisões e aqui os nossos serviços propõem... Mas receberam isto?
Não.
Não? Propõem... Então, expliquem em concreto. Explique a todos. É uma questão técnica que a senhora, a doutora Susana...
Fomos informados por uma cidadã. O que se prende, sobretudo, é como este decreto-lei não existe uma versão consolidada e, portanto, as alterações sucessivas, não é? O que acontece é que, em alguns pontos onde se lê revogada, deve ler-se, neste momento, traços, o que já estava. E depois, na norma revogatória, também saíram algumas imprecisões e, portanto, era apenas corrigir isso. Eu envio aos senhores deputados já o texto que está preparado para havendo concordância e avançar, que quem promove é o Sr. Secretário-Geral da Assembleia, para promover esta retificação. Envio.
Doutora Sânia, não percebi.
Não são coisas pequenas, mas... Exatamente. Não teve-se a revogação, onde devia estar 3.1. E a norma revogatória, seria também com algumas imprecisões por causa disso.
Não havendo ninguém a querer... Não havendo ninguém...
Não dá mais um ponto, isso é importante.
Isso é de uma viagem, não é?
É.
Convite para a reunião interparlamentar organizada pela Comissão de Emprego e Assuntos Sociais do Parlamento Europeu sobre a proposta diretiva relativa ao destacamento de trabalhadores. Uma reunião entre as 15 e as 17h30, eles lá também são poupados, 2 horas e meia, ou seja, no dia 12 de outubro em Bruxelas. É remetida a carta convite, o projeto de programa e a nota de enquadramento. Coloca-se à consideração que as comissões do trabalho e de assuntos europeus possam designar uma delegação composta por um deputado em representação de cada comissão. Preferencialmente, deverão ser na prática o relator autor dos pareceres em cada uma das comissões, caso pertença ao mesmo grupo parlamentar. As comissões deverão articular entre si para garantir a pluralidade da delegação. Na comissão aqui do trabalho foi o deputado Tiago Barbosa Ribeiro, portanto, na prática significa que do PS, se, em função disto, ele agora nos assuntos europeus terá de ser, senhora deputada Marisa Mercedes Borges, se puder falar com o seu colega dos europeus, que na prática significará que terá de ser alguém de lá. Portanto, o senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro vai ser uma espécie de comissário desta comissão para ir 2 horas e meia a Bruxelas. Portanto, represente-nos condignamente. Ele é 2 horas e meia, mas deve ter direito a falar 5 minutos. Eu, desculpe lá, não resisto a dizer que é uma viagem cara para falar 5 minutos. De facto, esta Europa está cada vez no melhor caminho. E por agora me calo. Não havendo mais nada a tratar, dou por terminada a reunião e nos próximos dias receberão a confirmação das datas das próximas reuniões. Muito obrigado e boa tarde. Então.